Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Naquele tempo, Jesus dirige-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando ouvirdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, e vós a ser dispostos de fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação.
Retribui ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer?
Com que então chegamos ao 21º domingo do tempo comum.
É verdade, o tempo passa.
E como sempre, vamos iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
É verdade. Enfim. Uma saudação carinhosa aos nossos ouvintes, eles e elas, que nos acompanham. E sempre temos de recordar
Que estamos sempre à espera
de algum comentário, sugestões deles.
Até críticas.
Que eu não gostei daquilo, ou que gostei daquilo, como alguns têm já escrito, né?
Sim.
Muito interessante este convívio entre os ouvintes da Rádio Vaticano em língua portuguesa. Pois, neste 21º domingo, portanto, estamos sempre a ler o evangelista São Lucas, é interessante, ele nos recorda aquilo que temos vindo a sublinhar nas últimas semanas, que Jesus está a caminho de Jerusalém, né? Portanto, o evangelho começa mesmo assim, que Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde ele passava. É muito interessante esta observação, porque temos de recordar que em Jerusalém Jesus ia realizar o mistério pascal. Tanto ele sabia muito bem, tinha consciência do que ia acontecer em Jerusalém. Ia ser rejeitado pelos chefes, dos sacerdotes e do povo. Ia ser
morto, crucificado
e depois ressuscitaria no terceiro dia. Portanto, neste caminho, que não é apenas um caminho geográfico de quem sai da Galileia até Jerusalém, mas é um caminho também espiritual, Jesus aproveita o tempo para instruir, para dar os ensinamentos aos seus discípulos, tanto aqueles que seriam o novo povo de Deus, tanto o pequenino rebanho, não temas, pequenino rebanho. Seriam eles o novo Israel, o novo povo de Deus, a Igreja. Portanto, temos de ver neste sentido, né, que o caminho está assim semeado de vários ensinamentos aqui e acolá, que a fim de contas é o modo de Jesus instruir os seus discípulos em como deve ser vivida a vida cristã.
Então, talvez seria também bom recordar que neste caminhar rumo a Jerusalém é toda a Igreja que está a caminhar neste momento.
Absolutamente.
Juntamente com Cristo. É quase como repercorrer a via sacra.
Exatamente. E é bom ver e pensar e conceber a vida cristã, a vida da Igreja, como esta caminhada rumo a Jerusalém. E não só porque a nossa caminhada, a nossa vida, tanto está salpicada também de dificuldades, desafios, problemas aqui e acolá, mas porque na nossa esperança, como comentávamos na festa da Assunção de Nossa Senhora, estes sofrimentos têm em vista a ressurreição, né? Os novos céus, a nova terra, o novo mundo, né? Tanto é uma caminhada com Jesus rumo a Jerusalém. Então diz aqui São Lucas, no princípio do Evangelho, que alguém por meio da multidão perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Interessante esta pergunta, né? Bom, o Evangelho de hoje é uma espécie de resposta a esta pergunta, embora não diretamente. Porque, de facto, Jesus, mais uma vez, mostra como se estivesse desinteressado da pergunta como tal, assim como foi formulada, talvez demasiado filosófica, demasiado teórica, assim, quer saber quantos, se são poucos, se são muitos, os que se salvam. Portanto, mostra-se Jesus um tantinho desinteressado desta pergunta, que é para ir ao que mais conta, à questão concreta da vida. Portanto, à questão de entrar ou não entrar no reino dos céus. Portanto, a pergunta é uma ocasião para dar uma resposta, digamos assim, mais abrangente, mais total, mais completa, dessa questão, que é uma questão humana, é uma questão verdadeira, é uma questão atual, eu diria até pertinente. Eu me tenho perguntado de vez em quando, como será e quem estará no céu? Eu acho que, para todos nós, se no céu não estivessem lá presentes aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que tanto nos fizeram bem, aquelas pessoas em cujo convívio vivemos e com tanta alegria, com tanta felicidade, se não estivessem lá, nós ficaríamos um tantinho tristes, né? Nesse céu, humanamente falando, pelo menos. Portanto, a pergunta era normal, a pergunta era natural, a pergunta era humanamente compreensível. São poucos os que se salvam? Mas Jesus não quer dizer se são poucos ou se são muitos. Talvez para evitar um pouco de especulações, né? Porque talvez, eu digo talvez, se tivesse dito, sim, são muitos que se salvam, talvez alguém poderia pensar, ah, então se são muitos, eu vou me salvar na mesma. Não vale a pena fazer nenhum esforço, né? Eu vou me salvar na mesma. Se tivesse dito, ah, são poucos os que se salvam, talvez um ou outro poderia dizer, ah, então neste caso, e quem que sabe se eu me vou salvar? Então não vale a pena fazer esforço nenhum. Tanto ele deixou a pergunta assim, necessariamente e voluntariamente imprecisa, indefinida. Mas pronto, como é que Jesus responde a esta pergunta? Com uma série de frases, de textos, quase aqui poderia dizer que São Lucas faz uma bonita montagem de um mosaico de várias frases ditas em circunstâncias diferentes, mas que aqui fazem um contexto unitário bonito e profundo. Tanto várias frases que Jesus teria dito em várias circunstâncias. E a primeira coisa que nos impressiona é mesmo isso, né? Que Jesus responde assim, dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Isso já nos faz lembrar o Sermão da Montanha, né? Muitos já de tentar entrar e não conseguir. Isso é uma das coisas que me impressiona a mim pessoalmente neste Evangelho. Esta porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, como dizias, é a porta do dever, é a porta das obras de misericórdia. É a porta do sacrifício, é a porta da aceitação do irmão.
Cultivar o olhar mais largo.
De cultivar um olhar mais alto, mais acolhedor, mais abrangente, aquilo que nos une, de aceitar o outro, que muitas vezes não pensa como eu, que muitas vezes é difícil a convivência, mas este é meu irmão. Esta é a porta estreita. Porque a coisa mais fácil, a porta mais larga é o quê? Pronto, eu cuidar das minhas coisas e que os outros se arranjem. Isso é a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é cumprimentar os meus amigos, os meus parentes e, como diz o Senhor no Evangelho, né? E deixar para fora os desconhecidos. A coisa mais fácil e a porta mais larga e mais aberta é, pronto, eu ajudar até com subsídios, etc., os da minha tribo, do meu partido, família, da minha família, para ajudá-los a subir e que os outros se arranjem.
Aqui cada está, um por si, Deus por todos.
Exatamente. Aqui está a porta estreita e a porta larga. E Jesus nos convida a entrar pela porta estreita. É muito interessante isto, porque afinal de contas é a vida do cristão, né? A vida do cristão deve ser este combater, como dizia o próprio São Paulo, né? Quero combater o bom combate. Portanto, a vida, a nossa vida como cristã, a nossa vida como igreja, a nossa vida como discípulo de Cristo, que acompanha Jesus a caminho de Jerusalém, é vista também neste sentido de combate. Tanto a porta estreita. Depois, uma coisa que a mim impressiona neste Evangelho, aqui diz tantas coisas, hein? Entrar pela porta estreita, porque vocês hão de dizer, Senhor, Tu comeste conosco, estiveste nas nossas praças, ensinaste, nós Te vimos, etc. Abre-nos, recordando um pouco o episódio das 10 virgens, etc., também em São Mateus. Mas, realmente, aquilo que impressiona é isto, né? Uma porta que, por um lado, é estreita, a qual temos de tentar entrar, mas, por outro lado, uma porta que já se encontra fechada. É interessante isto. E também é dramático, neste sentido que, quer dizer, a porta, se bem que é estreita, não está ali todo o tempo aberta. Quer dizer, a porta pode fechar. E este é um dos pensamentos que me veio na mente enquanto estava a refletir sobre este Evangelho. Porque tem a tragédia de que a porta, eu posso encontrar a porta fechada. É preciso entrar no reino de Deus hoje. Tanto não se pode sempre dizer, não, eu hei de tentar entrar pela porta amanhã ou depois de amanhã. Ou pior ainda, pensar que, ah, pronto, como eu sou jovem, fazendo assim os meus cálculos, talvez ainda tenha uns 40 anos para viver.
Sim.
Não podemos arriscar demasiado. Pode ser que nos encontremos em circunstância de que já estamos na porta. E a porta, infelizmente, está fechada para nós. Portanto, no reino de Deus, entra-se agora. Porque amanhã pode ser tarde. Portanto, esse é um dos pensamentos que me parecem importantes. E é dramático aquilo que acontece ao povo de Israel. Porque não é preciso ser biblistas para percebermos que estes primeiros convidados que depois encontram a porta aberta, é o povo de Israel, que não reconheceu o momento em que Deus os visitou. Tanto não reconheceram os sinais dos tempos, não reconheceram o Messias. É também uma lição para cada um de nós. Por um lado, não basta dizermos que pronto, somos parte daquele povo de Deus, daquele rebanho, assim como comentava o padre há algumas semanas atrás, eu também sou parte daquele rebanho porque pertenço à minha paróquia, a paróquia pertence à diocese e somos parte da Igreja de Deus. Não basta simplesmente ser convidados. Nós temos de mostrar que desejamos esse reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é um dom, sim, mas é preciso aceitar esse dom, é preciso acolher, é preciso personalizar este dom. Portanto, Deus nos salva assim, mas eu tenho de dizer sim, que aceito esta salvação, tenho de desejar esta salvação, tenho de lutar por esta salvação, tenho de combater por esta salvação. Como dizia São Paulo, eu preciso de optar por Jesus. Não basta pertencer a um grupo, como é o grupo do novo povo de Deus, a Igreja, não basta nem sequer pertencer a uma família ou religiosa, não basta nem sequer limitar-nos a umas práticas, rituais, etc. Como dizia o Papa, quando visitou o Santuário da Misericórdia durante a JMJ, lá no santuário onde vivia essa irmã Faustina, ele escreveu lá no Livro de Ouro esta frase do Evangelho: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Portanto, não basta fazer sacrifícios. É preciso optar por seguir Jesus no dia a dia, em cada momento, em cada circunstância. Então, eu acho isso muito bonito como mensagem de hoje. São Lucas, que aproveitando várias frases, vários ensinamentos de Jesus em vários momentos, aproveitando sobretudo esta pergunta que talvez também nós teríamos feito se estivéssemos com Jesus, procurar saber. Afinal de contas, os que se salvam são poucos ou são muitos? Mas Jesus nos diz como é que podemos nos salvar. Na vigilância, vivendo as obras de misericórdia. Isto é, não dando nada por descontado, mas esperando no dia a dia, através das boas obras de misericórdia, Jesus que há de vir. Sem pensarmos que pronto, basta pertencer à igreja, mas eu tenho de optar hoje e agora, com os meus irmãos ao lado, por caminhar com este Jesus que veio a Jerusalém para morrer e ressuscitar.
Para as nossas sociedades, assim hoje tão necessitadas de uma cultura de paz, justiça e de reconciliação, o que significa discernir em cada circunstância cotidiana a porta estreita ou a porta larga por qual estamos envidando-nos?
Eu penso que este conceito é central neste domingo 21º, tanto porta estreita e porta larga. E é central que realmente, como estás a dizer, sejamos capazes de discernir, de distinguir, de, até certo sentido, avaliar quais são as circunstâncias vitais de vida de cada dia que constituem a porta estreita e que constituem a porta larga. Eu acho que, em pouquíssimas palavras, é isto. No dia a dia, nós, se vivermos o evangelho das bem-aventuranças, então estamos a seguir pela porta estreita. Será estreita sim, porque é a porta das bem-aventuranças, a porta do dever cotidiano, a porta dos desafios, a porta da cruz, mas há de ser uma porta aberta para nós. Portanto, eu que sou jovem, eu que sou pai de família, eu que sou mãe de família, eu que sou empregado na função pública, eu que sou, talvez, um empresário por conta própria, todas as vezes que eu vivo o evangelho, e viver o evangelho no concreto, tanto amo o meu irmão, apoio o meu irmão, ajudo o meu irmão, sou sinal de reconciliação, sinal de paz, sinal de comunhão, sinal de unidade no meu bairro, na minha cidade, na minha paróquia, e não sinal de confusão ou de divisão, eu estou a trilhar o caminho que me leva pela porta estreita. Mas todas as vezes que, em contrapartida, sou egoísta, sou um divisionista, amigo daquilo que pertence aos amigos. Tanto fora da lógica do evangelho e fora da lógica das bem-aventuranças, esta é a porta larga. Isto é aquilo que o Papa realmente tentava fazer evitar aos jovens, convidando-lhes, pelo contrário, a serem protagonistas da mudança no sentido positivo. Tanto num mundo em guerra, num mundo em conflitos, num mundo em descarte, tanto que descarta as crianças, que descarta os jovens,
que não constrói pontes,
que não constrói pontes de encontro, num mundo em que pronto, se rejeita o imigrado, o refugiado, etc. O Papa, convidando os jovens para serem protagonistas da mudança, para serem pontes, tanto ser pontes, tanto é este trilhar a estrada que leva à porta estreita.
Que é muito difícil.
Que é difícil.
Por pessoas desavindas juntas.
Exatamente. Né? É difícil, mas vale a pena percorrer, porque é o caminho para o qual Jesus nos convida hoje e o Papa nos tem convidado todos estes dias, todo esse pontificado. Seguir pela porta estreita, pela porta da inclusão, pela porta da fraternidade, da reconciliação, da paz, pela porta da misericórdia, neste ano santo da misericórdia.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?